Vamos então dar início à última parte e vamos proceder à audição a requerimento putestativo do Bloco de Esquerda sobre a regulamentação da Lei da Morte Medicamente Assistida. Tem a palavra o grupo parlamentar requerente, Sra. Deputada Marisa Matias, tem 4 minutos.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sra. Ministra, Sra. Secretária. Requeremos esta audição com caráter protestativo porque, infelizmente, os grupos parlamentares do PSD e do Chega impediram a realização de uma audição regular e tentando também assim impedir o escrutínio do Governo, que nos parece ser absolutamente fundamental nesta matéria. A lei que regula as condições em que a morte medicamente assistida não é punível foi já aprovada em 31 de março de 2023 e foi publicada no dia 25 de maio do mesmo ano. Está há mais de um ano por regulamentar, apesar da própria lei definir um prazo máximo de 90 dias. O Governo, ao não cumprir com esta tarefa de regulamentação, a que está legalmente vinculado e obrigado, impede de forma dilatória a plena aplicação e funcionamento de uma lei da República. Entendemos, por isso, que é necessário que o Governo esclareça. A Sra. Ministra já foi questionada sobre esta matéria e informou na altura que estaria a avançar para a regulamentação. Entretanto, um outro membro do Governo, outro Ministro, contrariou essa informação dizendo de que estariam a aguardar a comunicação do Tribunal Constitucional a propósito de um pedido de fiscalização que está em curso. Como sabemos, Sra. Ministra, não se pode instalar uma lei não escrita de que quando há um recurso não suspensivo ele se transforma numa suspensão de facto. E é isso que está a acontecer. Estamos a falar de uma lei, neste caso, que já foi votada 5 vezes na Assembleia da República, que foi aprovada por uma larga maioria dos deputados e, portanto, não há nenhuma compreensão sobre o atraso a que está a ser votada a regulamentação desta lei. Esta lei foi já melhorada, inclusive, por intervenção em sequência da intervenção do Tribunal Constitucional e não há, como a Sra. Ministra bem sabe, nenhuma razão para que a regulamentação aguarde pela decisão do Tribunal Constitucional. Porque, como sabemos, os pedidos de fiscalização sucessiva da constitucionalidade, sejam eles pendentes ou futuros, não podem suspender o dever de regulamentação. E, portanto, é isso que está aqui em causa. Ao não regulamentar, o que o Governo está a fazer é pôr em causa o próprio Estado de Direito e a nossa democracia. E gostaríamos de esclarecer e perceber se o Governo está refém ou não de opiniões que são contrárias à aplicação da lei, ou se é mesmo o problema da regulamentação. Porque, como sabemos, a posição de alguns titulares de cargos públicos no sentido da regulamentação e a impedir essa regulamentação não pode constituir nenhum tipo de equívocos em relação ao que é a obrigação do Governo. Nem sequer pode o Governo funcionar como um obstáculo artificial, neste caso, para que entre em vigor uma lei cujo conteúdo pode não lhes agradar, mas que já foi aprovado por uma enorme maioria, como disse, já foi suficientemente discutido. Provavelmente poucos outros processos legislativos tiveram tanto debate na sociedade portuguesa como o processo da eutanásia. Foram mais de 10 anos de debates. Alargamos até um período, se considerarmos, quando estes debates começaram na sociedade civil e, como disse, foram já votadas, esta lei foi já votada 5 vezes. Não se compreende este atraso e, havendo contradições dentro do próprio Governo, entendemos que a Sra. Ministra deve esclarecer-nos e justificar o injustificável é porque é que a regulamentação ainda não foi feita. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Ministra. Tem 4 minutos, Sra. Ministra, para responder à Sra. Deputada.
Obrigada, Sra. Presidente. Sra. Deputada Marisa Matias. A regulamentação da eutanásia é uma matéria de enorme complexidade e envolve fatores jurídico-constitucionais, também deontológicos, técnicos e operacionais, como todos sabemos. Terá sido, possivelmente, essa complexidade o fator que explica que o Governo anterior não tenha procedido à regulamentação da lei, nem sequer à sua preparação, tanto quanto foi dado a conhecer ao atual Governo. Deixe-me dizer-lhe que, na pasta de transição do anterior Governo, onde passaram, aliás, a pasta é pública, passaram muitas, enfim, muitos diplomas que já estavam em fase final de redação, estudos, enfim, variadíssimas matérias. Há uma referência à morte medicamente assistida que eu vou passar a ler. Morte medicamente assistida, isto é na página 18 de 23 da pasta de transição, Ministério da Saúde, Gabinete. Progressos. A regulamentação da morte medicamente assistida decorre do artigo 31º da Lei 22 de 2023, de 25 de maio. Próximos passos. Estávamos a 2 de abril de 2024. Foi o dia em que isto nos foi passado. Foram iniciados os trabalhos de regulamentação, tendo solicitado aos serviços partilhados do Ministério da Saúde, EPE, a indicação de pontos focais na área tecnológica e na área médica para a elaboração dos formulários previstos na lei e para a arquitetura do sistema de informação. Perguntando nós à SPMS de que se tratava esta iniciativa, no âmbito, já vou explicar, por isso é que não há nenhuma contradição, da avaliação prévia que fizemos, nada tinha acontecido, portanto também não lhe sei dizer o que é que isto, na verdade, ou seja, qual era verdadeiramente o objetivo. Lendo a lei, pode-se tentar pensar que tem a ver com formulários para, enfim, para registros, mas sem regulamentação, não podemos saber o que é que isto quer dizer. Bem, então, apesar, eu diria que apesar de ter sido sobre a sua égide política, estamos a falar de uma lei, como muito bem diz, de maio, e que 90 dias seria até julho, vá, agosto que fosse, no máximo, de 2023, para ser regulamentada, o que não foi, e é isto que nos é deixado. Bem, mas o atual governo, de facto, no dia 2, quando entrámos e começámos a analisar todo o material que nos foi deixado, quero dizer também que na reunião que tivemos de 45 minutos antes para a pasta de transição, antes da tomada de posse, com o Sr. Ministro e os Srs. Secretários de Estado, esta matéria, porque também havia muitas outras, não é? Nem sequer foi referida como sendo um aspecto prioritário. Houve outras que sim, esta eventualmente não. Mas o atual governo, de facto, e isso é aquilo que a nossa resposta à pergunta que nos é feita diz, encetou o processo e está, de facto, o Ministério da Saúde esteve a analisar com cuidado que a matéria existe, quer sob o ponto de vista jurídico ou constitucional, quer sob o ponto de vista humano e também sob o ponto de vista, se me permite, da implementação e da operacionalidade ao nível do próprio Serviço Nacional de Saúde, onde toda a regulamentação depois seria plasmada. Contudo, e aqui é muito importante porque esta é a posição que o Governo assume, e por isso é que eu digo que não há aqui nenhuma contradição entre aquilo que o Ministério da Saúde assumiu e aquilo que quer o Ministro dos Assuntos Parlamentares, mais recentemente, quer o Ministro da Presidência assumiu, é do conhecimento público que estão pendentes no Tribunal Constitucional dois pedidos de fiscalização abstrata sucessiva da constitucionalidade da lei sobre a morte medicamente assistida, um da autoria de um conjunto de deputados e outro da Provedora de Justiça. A existência destes pedidos e a sua consequente apreciação, não sendo impeditiva do avanço do processo do ponto de vista legislativo, é manifestamente relevante para a demonstração da complexidade da matéria. E o Governo, imbuído do imprescindível sentido de responsabilidade, impõe-se a si mesmo a necessidade de agir de forma ponderada e cuidada. Esta não pode ser uma matéria suscetível de ser pressionada ou imposta por agendas mediáticas ou ideológicas, nem pode ser instrumentalizada como arma de arremesso político. As dúvidas levantadas junto ao Tribunal Constitucional levantam seríssimas questões de constitucionalidade e dificuldades relativas a vários conceitos legais, jurídicos e operativos. O Governo entende que as apreciações do Tribunal Constitucional são, por isso, contributos valiosos que beneficiarão o processo de regulamentação, clarificando os conceitos fundamentais da lei sobre a morte medicamente assistida. Assim, entendeu o Governo que é mais prudente e avisado aguardar pela apreciação dos processos em curso no Tribunal Constitucional, na convicção de que ninguém beneficiará de uma regulamentação feita à pressa, imponderada e irrefletida. E aquilo que foi dito e reiteramos é que não entrou nenhum documento legal que, para regulamentação da lei, da morte medicamente assistida em smart legis. Aquilo que o Ministro da Presidência disse é verdade. E tenho dito, Sra. Presidente, é tudo.
Muito obrigada, Sra. Ministra. Passamos agora para a primeira ronda e passo a palavra ao Grupo Parlamentar do PS, à Sra. Deputada Isabel Moreira, com 5 minutos. Por favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada. Boa tarde, Sra. Ministra, Sras. E Srs. Deputados. Sra. Ministra, se me permite, a Sra. Ministra de facto respondeu uma pergunta do Partido Socialista e disse que, considerando que por via da sua aprovação por maioria, foi consagrado o direito a uma morte autodeterminada nos termos das condições expressas. Sra. Ministra, de facto foi considerado um direito a uma morte autodeterminada que foi aprovado 5 vezes. Nenhuma lei devia ter de ser aprovada 5 vezes. Eu vou-lhe dizer, até pelo envolvimento pessoal que tive na elaboração dessa lei, que eu conheço a lei de cor e salteado. A regulamentação a fazer não é complexa, não é muito complexa, não envolve grandes conhecimentos jurídicos e, basicamente, tem a ver com a definição do modelo do registro clínico e com o formulário do relatório final. A lei que foi aqui aprovada 5 vezes, com várias idas ao Tribunal Constitucional, com todos os vetos que foram possíveis por parte do Presidente da República, porque, Sra. Ministra, mesmo os titulares de órgãos de soberania têm convicções pessoais e penso que está à vista de todos, e esteve à vista de todos, que esta lei tocou profundamente nas convicções pessoais das pessoas e até o momento da sua aprovação, todos aqueles que eram profundamente contra a lei mexeram nos instrumentos jurídicos ao seu dispor, em todos os que puderam para que a lei não fosse aprovada. Não há na história da democracia portuguesa uma lei que tenha tido tantos revés, tantos vetos, tantas aprovações, tantos acórdãos que se debruçaram sobre matérias que o Tribunal Constitucional nunca se tinha debruçado antes, determinando se um I quer dizer O, se um O quer dizer I. Nunca tantos doentes morreram na iminência de poderem morrer como queriam morrer e esperaram e desesperaram e desesperaram. Mas chegou-se a um limite, da decência e do respeito por este Parlamento, e a lei foi aprovada. E, portanto, há um direito que foi consagrado, que é um direito a uma morte autodeterminada, como a Sra. Ministra, e bem, reconheceu aqui nesta resposta dada ao PS. Foi um processo, Sra. Ministra, dolorosíssimo. E eu respeito profundamente as convicções de cada pessoa e nós não temos aqui que voltar à discussão da eutanásia. Foi dolorosíssimo para os doentes, em primeiro lugar, para quem continua a ser. Foi dolorosíssimo para doentes, que devo-lhe dizer que eu conheço muitos deles, que continuam a escrever-nos. Foi dolorosíssimo para as pessoas que perdemos pelo caminho e que estavam muito envolvidas neste processo, obviamente para o João Semedo, para a Lara Ferreira dos Santos, para médicos que estavam envolvidos, para doentes que foram à Suíça, para doentes que hoje estão inscritos na Suíça porque desesperaram e que vão, porque podem pagar. Há outros que não podem pagar. Agora, Sra. Ministra, uma coisa é certa. Eu não desculpo o governo anterior por não ter regulamentado a eutanásia. Mas um atraso na regulamentação da eutanásia é diferente de atuais protagonistas de um atual governo recusarem-se a regulamentar, dizendo que é muito importante esperar pelo que vem aí no Tribunal Constitucional. Sra. Ministra, o governo não pode fazer aquilo que é uma fraude ao Estado de Direito, uma fraude à Constituição, uma fraude a um direito que foi consagrado pela Assembleia da República, porque, repare, esta lei não vai só ter esses 2 processos. Vai ter mais 3, mais 4, mais 5, mais 6. As pessoas estão contra a lei da eutanásia, com todo o seu direito, desde que se dirijam aos órgãos que o podem fazer, desde que reúnam, por exemplo, 1/10 dos deputados, vão continuar a fazer processos de frustração sucessiva. Podem fazer para o resto da vida da lei da eutanásia, como podem fazer relativamente à regulação da estação de substituição. E então interrompe a estação de substituição. A Sra. Ministra, o seu governo, não podem fazer isso aos doentes que estão à espera, aos doentes que nos escrevem, e não podem fazer isso, porque ao contrário, por exemplo, do sistema jurídico constitucional alemão, que prevê mecanismos para suspender a regulamentação de lei, a entrada de vigor das leis, quando há processos de fiscalização sucessiva, o nosso sistema jurídico constitucional não o quis fazer. Porquê? Para que precisamente isto não acontecesse. Para que precisamente, depois de havendo processos de fiscalização preventiva, que os houve 2, e aqui foram expurgadas as normas pronunciadas inconstitucionais, não pudessem os vencidos de um determinado diploma, através de processos de fiscalização, suspender regulamentações, suspender vigências de leis, com isso, suspender o Estado de Direito, suspender o direito destas pessoas. Senhora Ministra, eu não me posso penitenciar pela forma como falo deste assunto, mas é de facto inaceitável receber cartas, receber mails de doentes que pessoalmente eu conheço, alguns visitei no hospital, e que têm o direito de ver que reunidas as condições de exercer um direito, que é de morrerem, como escolheram morrer e o direito que legitimou nesta casa. E estão a ver que lhes está a ser imposta, está-lhes a ser imposta, aí sim uma agenda ideológica, que não foi aprovada nesta casa. E para terminar, digo-lhe, senhora Presidente, e é o que mais custa, é que estes doentes, com quem já venho contactado, e de alguns que me despedi, não podendo eles morrer como queriam, não têm forças para se manifestar. Não têm forças para estar aqui à frente. E durante estes 8 anos que fomos fazendo e reformulando a lei, não houve um deles que tivesse forças para vir aqui. Não têm forças para ir à televisão. Não têm forças para fazer ouvir a sua voz. Quem é contra a lei teve sempre. E conseguiu que demorasse, os anos que demorasse, que fosse aprovada 5 vezes, que tivesse que ultrapassar 2 vetos e 2 decisões do Tribunal Constitucional. Mas o seu governo não tem o direito de dizer, enquanto está no Tribunal Constitucional, não o regulamento. Tem uma obrigação legal de o fazer. O anterior governo errou ao atrasar-se. Este governo não pode, de maneira nenhuma, dizer não o faço. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Passo a palavra à senhora ministra. Tem 5 minutos, senhora ministra.
Eu não vou usar os 5 minutos, não é necessário. Eu compreendo perfeitamente aquilo que a senhora deputada Isabel Moreira acabou de nos dizer. Muito mais do que uma pergunta, foi expressou a sua posição. Eu tenho muita, compreendo muito bem o que está a dizer, mas eu também já expressei a posição do Ministério da Saúde e do Governo e por isso não creio que valha a pena, enfim, dizer-lhe, não vou acrescentar mais àquilo que já disse.
Muito obrigada, Sra. Ministra. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, à Sra. Deputada Sandra Pereira. Tem 5 minutos, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Quero naturalmente cumprimentar a Sra. Ministra e a Sra. Secretária de Estado. Antes de dizer o que se nos oferece sobre este assunto, eu só gostaria de dizer à Sra. Deputada do Partido Socialista que tem tanto direito este Governo dizer que vai aguardar as conclusões do Tribunal Constitucional sobre os pedidos de fiscalização, tanto quanto teve o outro governo dizer que não se sentia com legitimidade após terem passado os 90 dias de regulamentação da lei, nos termos legais, dizer que não se sentia com legitimidade política para regulamentar a lei depois da queda do governo. Portanto, estamos a falar exatamente sobre as mesmas coisas, porque teria tanta legitimidade política o governo para regulamentar a lei, o seu governo, tanto quanto tem este governo para não fazer eco daquilo que diz o Tribunal Constitucional. E, de facto, aquilo que diz o Tribunal Constitucional é muito importante. E ainda bem que o Governo vem aqui dizer que vai aguardar as conclusões do Tribunal Constitucional sobre os pedidos de fiscalização sucessiva relativas a este diploma. Parece-nos absolutamente prudente, Senhora Deputada, e muito cautelosa esta posição, pois, como a Senhora Ministra disse, trata-se de uma matéria muito complexa, quer do ponto de vista jurídico-constitucional, a senhora deputada sabe isso melhor que ninguém, quer do ponto de vista conceptual, deontológico, operacional, e que levanta muitas questões na sociedade portuguesa, como sabe, que devem ser dissipadas. Portanto, sim. E nem se pode dizer, senhor Presidente, que estes pedidos de fiscalização que foram aqui suscitados se fundam em lutas de trincheiras entre os que são a favor da lei e os que são contra. Já passámos essa fase. A lei está, de facto, aprovada. Ó, senhora deputada, nós reconhecemos que a lei está aprovada, seguramente, mas suscita dúvidas, fundadas dúvidas, que foi a senhora provedora de justiça, foi o grupo parlamentar do PSD, mas foi a senhora provedora de justiça que, em nome de todos os cidadãos do país, pediu a fiscalização da constitucionalidade. E, diz a senhora provedora de justiça, tenho a certeza que a senhora deputada leu seguramente o seu parecer, que existem dúvidas seríssimas de constitucionalidade, dúvidas sobre o alcance e a conceptualização de inúmeros preceitos. Além de que, e a senhora deputada, isto tem de compreender, não percebo como é que acha que é absolutamente banal assim, a aplicação de uma lei destas, que é uma lei que divide diametralmente a sociedade portuguesa, é uma lei fraturante e que, portanto, quererá o governo que a implementar, que não foi o seu, vai ser provavelmente ou não este governo, mas não foi o seu, o governo que a implementar vai querer ter segurança e certeza jurídica a oferecer aos cidadãos numa lei que vem regular a morte, senhora deputada, a morte, que é disso que se trata. Portanto, senhoras presidentes e senhoras e senhores deputados, o grupo do PSD sente-se absolutamente confortável com as cautelas e com as prudências aqui evidenciadas pelo governo e pela senhora ministra. Aliás, estamos em crer, a senhora ministra também disse isso, que terá sido precisamente essa cautela que fundamentou que a lei não tivesse sido regulamentada pelo anterior governo. O que é facto é que não regulamentou, mas não regulamentou, e era uma lei, vejamos, que tinha o apoio político do Primeiro-Ministro, uma lei que foi objeto de anúncio na abertura de um congresso do Partido Socialista. E, portanto, se não é falta de apoio político, só podemos estar perante um assunto que oferece séria complexidade e sérias dúvidas, que não pode ser feito de forma liviana, nem à pressa, só porque a lei foi aprovada. Só um exemplo, senhoras e senhores deputados, como é que vamos, isto é um exemplo entre muitos, como é que vamos constituir a Comissão de Verificação e Avaliação face à recusa iminente, reiterada da Ordem dos Médicos, por exemplo, em nomear um médico para constituir essa comissão, por exemplo. E, portanto, senhoras e senhores deputados, senhora ministra, eu já me respondeu, mas eu vou reiterar aquilo que a senhora ministra aqui disse, vou reiterar em pergunta, se encontrou alguma diligência mínima que fosse preparatória, efetuada pelo anterior governo para concretizar a regulamentação da lei. Se a senhora ministra tem conhecimento se foi feita ou não feita alguma coisinha durante os 10 meses após a publicação do diploma em que o governo esteve em funções com legitimidade no sentido de dar sequência a uma lei que tinha o apoio político do primeiro-ministro anunciada num congresso partidário. Disse.
Muito obrigada, senhora deputada. Passo a palavra à senhora ministra. Senhora ministra, tem 5 minutos no máximo.
Senhora deputada, muito obrigada. A questão que coloca, eu creio tê-la respondido, mas e consubstancia-se naquilo que nos foi deixado. A resposta é não, aquilo que foi deixado, eu já fiz referência exatamente na pasta de transição. E se quiser que eu volte a ler, eu volto, mas penso que não é necessário. Mas, na verdade, é tudo quanto temos. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Ministra. Passo a palavra à senhora deputada, ao Grupo Parlamentar do Chega, à Sra. Deputada Marta Silva.
Muito obrigada,
tem 4 minutos, Sra. Deputada.
Muito obrigada. Sra. Ministra, é com grande pesar que o nosso Grupo Parlamentar intervém no momento em que o foco é a regulamentação da lei sobre a morte, num tempo em que o Serviço Nacional de Saúde enfrenta desafios sem precedentes. E por isso não podemos deixar de questionar. Serão estas as prioridades adequadas, enquanto diariamente o SNS luta para salvar vidas, porque nos focamos em debater a morte. E do ponto de vista moral, a nossa prioridade não deveria ser a preservação da vida. O juramento de Hipócrates, que durante séculos tem orientado a prática médica, estabelece um princípio fundamental. Primeiro, não causar dano e guardarei respeito absoluto pela vida humana desde o seu início. E este juramento simboliza uma dedicação inabalável à vida, algo que vemos todos os dias nos nossos hospitais, particularmente nos serviços de urgência, onde assistimos a equipas de profissionais a lutarem para salvar vidas, muitas vezes sem recursos. Entretanto, os relatórios são claros, faltam médicos, enfermeiros, equipamentos, urgências, em rotura, listas de espera, e a cada dia vidas que podiam ser salvas são perdidas. Neste contexto, será sensato que uma das prioridades do nosso SNS seja uma lei que enfatiza a morte em vez da vida, e compreendo que para alguns escolher o momento da sua morte pode ser uma questão de dignidade, mas como sociedade devemos questionar. Fizemos tudo ao nosso alcance para garantir que cada vida seja tratada com dignidade, oferecemos o suficiente em cuidados paliativos, em apoio psicológico aos doentes, às famílias, em acompanhamento digno daqueles que sofrem para amenizar a sua agonia. A nossa responsabilidade não passa primeiro por cuidar e salvar. A creche que é uma questão tão delicada como todos aqui estamos em consenso relativamente a isso, com implicações morais e éticas profundas, deveria ter sido objeto de um referendo. Este é um tema que afeta o tecido social de todos os portugueses e, por isso, devíamos ter tido a oportunidade de decidir democraticamente sobre o caminho a seguir. Permita-me, Senhora Ministra, terminar esta curta intervenção, porque não temos muito mais a dizer sobre esta matéria, com duas perguntas. No seu entendimento, o Estado tem ou não o dever de investir mais na vida do que na regulamentação da morte? E não deveria esta questão, na sua opinião, enquanto Ministra da Saúde, com um impacto tão profundo no tecido moral e ético da nossa sociedade, ter sido submetida a um referendo permitindo que os portugueses decidissem? Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Ministra.
Sra. Deputada, muito obrigada pela sua intervenção. O que lhe queria dizer é que, além daquilo que já disse concretamente sobre a regulamentação, gostava de lhe dizer que o Serviço Nacional de Saúde tem, entre as várias redes que o compõem, tem uma rede que precisa muito, muito de investimento e desenvolvimento, que é a Rede Nacional de Cuidados Paliativos. Nós temos uma necessidade absoluta de... O PRR vai ajudar-nos um pouco nessa matéria, eu diria bastante em termos de infraestrutura. Contudo, como sabe, Sra. Deputada, aquilo que podemos oferecer quando já nada pode ser feito, sob o ponto de vista curativo, ainda é muito, e muitas vezes é mesmo muito, e permite, se nós tivermos de facto profissionais competentes, treinados, se tivermos nos hospitais, sobretudo naqueles de maior complexidade, nos hospitais oncológicos, tivermos de facto uma boa rede de cuidados paliativos, quer seja ao domicílio, quer seja na própria comunidade, portanto, quer seja na comunidade, peço desculpa, quer seja no próprio no contexto hospitalar, respondendo a uma parte, eu creio que são as suas interrogações pessoais, eu creio que estamos sim a oferecer, sob o ponto de vista daquilo que também é muito importante para muitos doentes e para muitas famílias, estamos-lhes a oferecer uma possibilidade de manter a sua dignidade até ao fim. Portanto, o que eu lhe posso dizer sobre isso, enquanto Ministra da Saúde, é que nós tudo faremos para também desenvolver a nossa rede de cuidados paliativos, porque sentimos que avançámos muito pouco nesse domínio nos últimos 5 anos, eu diria mesmo nos últimos 10 anos. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Ministra. Passa a palavra ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Tem a palavra o Sr. Deputado Mário Amorim Lopes. Tem 3 minutos, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu creio que há aqui 3 ângulos para esta discussão, um filosófico, um político e um jurídico. Jurídico, enfim, parece-nos um pouco mais artificial, mas já lá vamos. A questão filosófica, no nosso entendimento da Iniciativa Liberal, é que os indivíduos têm um direito inalienável à sua vida e, por conseguinte, têm também o direito a pôr termo, se assim o entenderem. Prima facie, nós não podemos obrigar ninguém a viver contra a sua vontade. Isso é, no nosso entendimento, algo perfeitamente desumano. Mais do que isso, se alguém deseja, tendo em conta critérios que são atendíveis, e isso está espelhado na lei, se deseja pôr termo à sua vida, ao recusarmos fazê-lo, estamos a destituí-lo da sua agência. Ora, um indivíduo sem agência não é um cidadão, não é nada, é um ser inerte. E, portanto, é alguém que está desprovido de capacidade para decidir. Para nós esta questão é filosófica, não é negociável, as pessoas têm, de facto, direito a pôr termo à sua vida. Depois coloca-se a questão política, o entendimento diferente que os partidos vão tendo sobre esta questão. Eu creio que essa questão está sanada. Isto deve ter sido dos diplomas que chegou à Assembleia da República, que mais vezes foi votado e que, de facto, mais vezes foi aprovado. Foi sendo aprimorado e, na minha opinião, bem. Passou de eutanásia para suicídio assistido. Isto não é apenas uma questão semântica, é uma questão muito relevante. A Suíça, que foi dos primeiros dos países do mundo a aprovar algo similar à médica à morte medicamente assistida, proíbe a eutanásia. mas regulamenta já há muitas décadas o suicídio assistido. E aqui há um ponto importante, enfim, o que eu estou a dizer não está a vincular o partido, é a minha opinião apenas, que o ONU não deve ficar do lado dos profissionais de saúde, deve ficar da própria pessoa, tendo ela a capacidade física de carregar no botão, ou seja o que for, deve ser a própria pessoa a pôr termo à sua vida e não delegar esse ONU em terceiros. E, portanto, tendo essa capacidade, deve fazê-lo. Mas voltando à questão política, essa questão está sanada, a lei foi aprovada, foi por uma maioria, não foi unânime, mas é assim que funciona a democracia e, portanto, essa questão está ultrapassada. E agora, levanta-se, parece-me, aquilo que é uma falsa questão jurídica, porque a lei prevê a sua regulamentação e o facto de haver um pedido de fiscalização sucessiva, que naturalmente deve seguir os seus trâmites, não impede, não inviabiliza que, em paralelo, possamos começar, precisamente, a olhar para a regulamentação. Porque aí eu discordo da intervenção da deputada Isabel Moreira, há de facto aspectos a ter em conta. Sabemos de casos, por exemplo, no caso da Holanda, em que algumas coisas não correram tão bem quanto deviam. Portanto, a regulamentação é de facto importante. Mas esse caminho não tem de aguardar pela pronúncia do Tribunal Constitucional. Nós podemos fazê-lo isso. Aliás, devemos fazê-lo isso, porque as pessoas, os portugueses, que acompanharam todo este processo legislativo, depositam confiança no legislador, que somos nós, que isso de facto aconteça, porque senão andamos a brincar à democracia. E, portanto, eu acho que não deve haver aqui um refúgio nestas questões jurídicas para não se avançar com a questão política. Entendo que internamente, dentro da coligação AD, que possa haver aqui um arrufo causado por isso, já sabemos, houve, aliás, o CDS-PP já se pronunciou quanto a isso, mas, uma vez mais, é democracia a funcionar, esse arrufo tem de ser ultrapassado internamente e a lei tem de ser regulamentada. E, portanto, aquilo que eu pergunto à senhora ministra é se, uma vez mais, se vai aguardar até ao final ou se já há aqui caminho, até porque já se pronunciou sobre isso, e depois outros ministros que no organograma do Estado, enfim, têm precedência, acabaram, de certa forma, a desautorizar. Portanto, a questão que eu coloco é se vai continuar e bem, como inicialmente se pronunciou, a dizer que ia regulamentar a lei, ou se vamos usar este expediente jurídico para evitar ou atrasar a sua regulamentação. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Senhora Ministra, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu não vou amassá-lo nem aos Srs. Deputados e Sras. Deputadas com a explicação de discordância que Vossas Excelências registram como discordância, e eu já expliquei que não se tratou de uma discordância, tratou-se puramente... Não, discordância no sentido... governamental, de haver uma pessoa que diz uma coisa. Pronto, eu já expliquei essa matéria, não vou amassar Vossas Excelências à uma da tarde com essa matéria. Respeitamos muitíssimo a posição que o Sr. Deputado acaba de expressar. Como dizia bem, ela parte de um, digamos, de um pressuposto e de uma reflexão filosófica, uma questão até de consciência, não a vamos discutir seguramente. Sobre a regulamentação, já aqui expus aquilo que é a posição do Governo a que pertenço e que, inclusive, o meu Primeiro-Ministro, enfim, o nosso Primeiro-Ministro, que é, digamos, a quem preside ao Conselho de Ministros a que pertenço, já expressou também publicamente. Muito obrigada, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sra. Ministra. Passo a palavra à Sra. Deputada do Bloco de Esquerda, Sra. Deputada Marisa Matias, tem 3 minutos.
Obrigada, Sra. Presidente. Sra. Ministra, mais uma vez, muito rapidamente. A Sra. Ministra, na resposta que nos deu inicialmente, disse que estariam a aguardar pelas dúvidas que foram levantadas junto ao Tribunal Constitucional, porque essas mesmas levantam dúvidas de constitucionalidade. Ao fazer esta declaração, a Sra. Ministra confirma os nossos piores receios, ou seja, é que o Governo está mesmo a reabrir o processo, um processo que não pode ser reaberto. E, portanto, não pode nem deve ser reaberto. A Sra. Ministra disse que entende o Governo que é prudente aguardar. Mais uma vez, estão a tomar decisões numa matéria em relação à qual não existe nenhuma razão para que se reabra ou que se aguarde o processo, porque, como disse há pouco e volto a repetir, segundo a nossa lei, os pedidos de fiscalização sucessiva da constitucionalidade pendentes ou futuros não suspendem o dever de regulamentação. E se isto está determinado assim é pela razão muito simples de que é para impedir que se possa atrasar a lei através de sucessivos pedidos de fiscalização da constitucionalidade, como é evidente, desvirtua completamente o Estado de Direito. Portanto, a Sra. Ministra afirmou, e ao afirmar, confirma aquilo que receamos, ou seja, o Governo está a reabrir o processo. O Governo tem que fazer a regulamentação. tudo o resto não está no âmbito da intervenção do Governo ou não deve estar. E, portanto, não restam outras razões, se não são razões jurídicas, se não são razões de direito, se não razões burocráticas, são razões ideológicas. Para reabrir o processo não há outra. E, Sra. Ministra, creio que isso fica muito claro. Mas assumindo que o processo pode ser complexo e levar o seu tempo, mais uma razão para não entender o porquê de atrasar ainda mais esse processo de regulamentação e de começar a combater precisamente essa complexidade e o tempo que pode demorar a ser implementada. Por isso gostaríamos também de questioná-la a esse respeito. Outra questão tem a ver também com as declarações da Sra. Ministra na resposta inicial, que disse que apesar de tudo está a avançar, o Governo está a avançar, que realmente não havia nenhuma contradição entre a resposta que a Sra. Ministra deu e depois o que foi a intervenção do Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares, dizendo que sim, que estamos a avançar e ao mesmo tempo estamos a aguardar. Bem, se estão a avançar e a Sra. Ministra dizendo que não há contradição e que estão a fazer as duas coisas, é porque estão mesmo a avançar, então gostaria de lhe colocar a questão de que avanços concretos é que já estão adquiridos desde que este Governo entrou em funções, para assim percebermos que não existe mesmo nenhuma contradição. E por último, só uma nota, Sra. Ministra, esta lei foi de facto muito discutida, foi votada 5 vezes, foi um direito que foi conquistado com muita dificuldade e respeitando todas as posições, porque a respeito, sabemos muito bem que não regulamentar a lei da eutanásia é impor o inferno às pessoas comuns, porque quem tem recursos económicos pode acabar com esse sofrimento e exercer esse direito. Quem não tem, infelizmente, não pode fazê-lo enquanto não houver a regulamentação da lei.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Ministra.
Eu, uma questão de grande cordialidade e respeito, naturalmente que, enfim, comentarei em meio minuto aquilo que a Sra. Deputada Marisa Matias acabou de dizer. Mais uma vez, conforme já também respondi ao Sr. Deputado Mário Marinho Lopes, compreendo perfeitamente a posição que aqui expressa. A posição do Governo a que pertence foi aquela que eu já expressei. Aquilo que recebemos do anterior Governo foi exatamente aquilo que eu acabei de dizer. E a avaliação prévia que está na base do suporte à resposta que demos e que é verdadeira, está feita e, obviamente, tem a ver com aspectos, sobretudo, de natureza técnico-operacionais, profissionais e também de natureza técnico-jurídica. Portanto, o que eu lhe posso dizer é que, compreendendo perfeitamente aquilo que acabou de dizer, não tenho mais nada que possa acrescentar àquilo que já disse até agora, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Ministra. Passo a palavra ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do LIVRE, Sr. Deputado Paulo Moás. Tem a palavra, 3 minutos.
Obrigado, Sra. Presidente. Bom, sobre este tema, parece-nos, em primeiro lugar, que há aqui uma questão jurídica que é relevante e uma questão de funcionamento das instituições democráticas, porque há uma lei aprovada pela Assembleia da República, uma lei que estipula que o Governo deve regulamentar a aplicação dessa lei e um Governo que, sem nenhum fundamento legal ou constitucional, se recusa a regulamentar essa lei. É uma questão diferente de dizer, enfim, e sabemos que há muitas leis que ficam por regulamentar durante muito tempo. E também sabemos que esta lei já tinha sido o prazo ultrapassado pelo anterior governo. Apesar de tudo, percebe-se o argumento de um governo demissionário ou pré-demissionário não avançar com um processo destes. Compreende-se perfeitamente, até porque muitas vezes criticamos, e nós certamente criticamos, quando governos que estão demissionários avançam e tomam decisões que são, quer dizer, que vão vincular quem vem a seguir, mas a verdade é que poderia tê-lo feito, mas há efetivamente aqui uma questão que, no nosso entender, não compreendemos. A fiscalização sucessiva da constitucionalidade não suspende a aplicação da lei e, portanto, o Governo está obrigado a fazer essa regulamentação. Também não compreendemos o argumento das trincheiras ou da questão fraturante. Para o LIVRE, legislação que estabelece, que cria, que reconhece direitos às pessoas não obriga ninguém a exercer esses direitos. Quem quiser exercer o direito à morte medicamente assistida pode fazê-lo. Quem não quiser fazê-lo, quem não concordar com esta legislação por questões éticas, por questões morais, não é obrigado a recorrer e é bom que assim seja. E, portanto, numa sociedade que é uma sociedade pluralista, temos que reconhecer os diferentes pontos de vista e as diferentes opiniões que existam, com respeito por todas elas, mas sem haver umas a condicionar outras. Parece-nos que há aqui uma, quer dizer, uma utilização desta argumentação como um expediente dilatório, Sra. Ministra, para não avançar com esta regulamentação. Nós sabemos que há posições dentro da própria coligação que sustenta o Governo diferentes relativamente a esta matéria. Provavelmente dentro do próprio Governo haverá, dentro do PSD haverá certamente posições diferentes relativamente a esta matéria. Aquilo que eu gostaria que a Sra. Ministra aqui nos esclarecesse e nos confirmasse é se há intenção da parte do Governo, da parte do PSD ou da parte do Primeiro-Ministro em revogar esta legislação. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Ministra.
Sr. Deputado, muito obrigada pela sua questão. Eu não lhe vou dar a resposta que com certeza estará à espera, que é que assuma aqui uma posição em nome do Primeiro-Ministro. Não está com certeza à espera que o faça. Há uma coisa que lhe posso dizer, é que, enfim, até há pouco tempo, não há muito, aliás, 20 de setembro, há um artigo no Público que é bastante interessante para todos nós à volta desta mesa ler, que diz que há mais de uma centena de leis por regulamentar desde 2003. Esta, seguramente, ainda no governo anterior ficou por regulamentar. A lei do esquecimento, uma lei importantíssima, também ficou por regulamentar. Ou seja, o que é que eu lhe quero dizer com isto? Quero lhe dizer que compreendo aquilo que a posição do LIVRE, e também com certeza que já ouviu aquela que eu aqui trouxe e certamente com o mesmo respeito a compreenderá. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Ministra. Vamos passar então. Não, não temos ninguém inscrito. Não. Acho que passo, Sra. Ministra, Sra. Secretária de Estado e a toda a sua equipa. Muito obrigada. Obrigada a todos. Até à próxima semana.